Fala, Frila! Vai começar a minha hora mais valiosa do seu dia, o podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org. Aqui do Rio de Janeiro, é Mauro Amaral.
De São Paulo, Carolina Vinha.
São Paulo também, Maurício Domeni.
Carol, de microfone novo, hein, Carol?
Aê,
finalmente! Estamos investindo no podcast para levar qualidade sonora aos ouvidos de vocês e, claro, muitas dicas para quem quer ser profissional criativo independente. Carol tá toda equipadona aí, a gente está no vídeo aqui se olhando. O que me faz lembrar de uma coisa. Vamos dar uma passada geral, uma coisa que não faz já muito tempo antes da pauta, nas formas das pessoas se conectarem com a gente? Bom, de início, estamos em todos os agregadores de podcast, né? Priorizando o Spotify. Por que que a gente está priorizando o Spotify, Maurício? É uma grande questão. Você que é músico deve adorar o Spotify.
O Spotify é aquele agregador que todo mundo que conhece podcast há muito tempo detesta, mas virou o default. Então, o Spotify é onde todo mundo vai ouvir podcast. A grande massa está no Spotify.
Exatamente. É o grande canal hoje. Enfim, eu também não sou da galera que curte o Spotify. Eu acho a experiência de ouvir o podcast não é das melhores, mas também não é impossível. Tem algumas limitações ali, mas em questão de audiência, canhão de audiência, é onde todo mundo está. Abraço ao pessoal do Spotify. Se quiser contratar a gente com podcast exclusivo para empreendedorismo, está faltando essa casinha, inclusive, lá. Mas além de todos os agregadores de podcast, a gente está num lugar muito especial, que é sobre... Resolvi abrir o programa sobre isso, que normalmente a gente não faz, para falar que é o nosso... nossa lista de distribuição no Telegram. O Telegram tem me surpreendido bastante no que se refere aos recursos que tem e à maneira de conversar. Então, se você quiser se conectar lá com a gente, é muito fácil. É só instalar o seu Telegram, obviamente. Se você não tiver... E se tiver, procurar pela gente lá na caixa de busca, só digitando Fala Frila. Você vai ver alguns resultados surgindo, porque a gente tem grupo também, mas é o Ecoando Fala Frila, nossa lista de distribuição. Assinando lá, você vai receber sempre avisos do programa, mas, fundamentalmente, eu estou planejando todo um calendário editorial ao longo da semana. Então, é como se você tivesse um assistente digital te dando dicas de... trabalho independente, organização de tempo, durante a semana inteira. Você desliga a sua cabeça, não precisa procurar essa informação, não. Eu vou pesquisá-la para você nos 15 anos que a gente tem de blog, com todos os posts que você imaginar, para todas as questões, programas gravados aqui, e vou estar lançando lá. E, claro, você pode conversar com a gente também. Então, queria só fazer esse disclaimer aqui. Claro, a gente está em todas as redes sociais, mas cada vez menos. A gente tem priorizado sempre essa comunicação direta. E o Telegram a gente meio que elegeu como... o nosso preferidinho aí do momento. Então, abre o Telegram, digita Fala Frila com dois S no campo de busca, entra para nossa lista de distribuição em Ecoando Fala Frila, e é isso. Vamos lá para a pauta.
E quando você ouvir todas as informações e todas as dicas que o Mauro vai postando lá todos os dias, você fala assim, ué, mas esse sujeito não trabalha? Sim, ele trabalha. E mais, ele está fazendo mestrado. Então, é um super-homem praticamente.
Não é nada, eu uso a tecnologia a meu favor. O Telegram, entre outras coisas, pode agendar mensagenzinhas. Então, eu monto, de fato, o calendário. Normalmente, domingo de tarde, ali, depois do almoço, deitado no sofá. Olha aí que praticidade. E tudo acontece durante a semana.
De novo, as pessoas se perguntam, esse cara não trabalha? Trabalha, deitado no sofá.
Tô achando que a minha esposa anda conversando com o Maurício Domini. Vamos lá pra pauta. Pegando o gancho do Maurício da nossa abertura, se eu tenho ou não tenho tempo, a pauta hoje é muito específica para quem trabalha de forma independente e está inserido nessa indústria digital ou digitalizou o seu fazer, que é a forma de cobrar, ou por hora, ou por escopo fechado, ou pelo valor pelo qual você se atribui, enfim, é uma questão que é polêmica, que nós três aqui temos opiniões assim um pouco, eu diria, complementares, elas não são diferentes. Mas a gente quis trazer essa conversa aqui porque acha que é importante, que muita gente, até redatores também, redatores cobram por palavra. Eu nunca vi isso, redator cobrar por palavra escrita. Então, meu amigo, você é um digitador, você não é um redator, mas tudo bem. A gente vai tentar entender aqui quais são as vantagens e desvantagens dos dois formatos, por que um aparece mais em determinadas profissões do que outros. E essa discussão. Maurício, você não cobra por hora, eu sei.
Eu não cobro por hora. E eu acho que uma grande questão que faz algumas pessoas cobrarem por hora, ou cobrar por palavras, ou por laudas, é sempre a dificuldade da gente conseguir estabelecer um valor. Então, eu acho que uma grande parte dessa discussão ou dessa dúvida vem daí, de ter dificuldade de dizer, eu cobro tanto para fazer isso. Então, as pessoas ficam tentando achar réguas para conseguir quantificar como é que ela vai dar um valor. Ou seja, se eu tiver uma tabela que eu consigo lá ver tantas palavras ou tantas horas, custa tanto, fica mais simples. Eu não preciso ficar toda vez lidando com esse problema, né? Eu não cobro por hora, porque eu acho que, entre outras coisas, cobrar por hora é uma armadilha para quem é muito eficiente. Ou seja, quem faz uma coisa muito rápido acaba se prejudicando, acaba ganhando menos do que um cara que é lerdão. Então, assim, eu não acho justo cobrar por hora se eu sou um cara rápido. Eu sou um cara rápido, né? Então eu não posso cobrar por hora, né? Eu vi outro dia um grande guitarrista americano de estúdio falando que ele cobrava por hora, porque em alguns mercados é comum cobrar por hora. Músico de estúdio é cobra-se por hora. E ele cobrava por hora, mas ele trabalhava na casa dele e montou um esquema que ele ficava tão rápido, ele não precisava montar, ligar nada, estava tudo absolutamente desligado, que ele percebeu que ele estava dançando, porque chegava o cliente para ele e ele gravava a música de um artista famoso em literalmente 10 minutos. Aí ele falou, peraí, eu não posso cobrar por hora, porque nem faz sentido, vou cobrar um quinto da minha hora pro cara, né? Então, assim, tem essa questão, se você é muito eficiente, cobrar por hora é um tiro no pé.
Talvez se tivesse sido cobrado de você eficiência, ou uma equação rapidez e entrega de qualidade, cobrar por hora talvez seja... eu entendo o que você quer dizer. Quando a sua eficiência é maior do que o tempo que você leva. E aí tem a ver com experiência e tudo mais. Mas eu fico pensando, tem algumas atividades que não são exatamente braçais, mas requerem algum processo. Por exemplo, o pessoal de análise de dados, né, o cientista de dados, que está muito na moda agora. Ele precisa, de fato, coletar informações, minerar informações. Tem um quê de braçal, por mais que tenha aplicativos, ele tem que extrair aquilo. Aí sim entra o racional depois, o intelectual. Analisar aquilo, tirar alguns insights e emitir um parecer. Sua marca é forte de 9 às 11 da noite em tais canais, por exemplo. Uma entrega bem básica de um cientista de dados, eles são muito mais cientistas do que isso que eu estou falando, mas vamos dar um exemplo disso. E aí me parece que esse trabalho que requer tempo de máquina e dele, seria justo que fosse cobrado por hora, porque ele não vai poder fazer mais rápido, entende? Porque tem algum processo de coleta. É essa que eu acho que é a principal diferenciação nesse caso. Isso muda também com a maturidade do cara. Um júnior pode levar, por mais talentoso que seja, 3x de tempo para entregar uma determinada criação, um código e tal. Um cara que é muito experiente, ele faz aquilo muito mais rápido, mas isso tem um valor. Então você não está medindo o tempo dele, você está olhando para trás, para toda a experiência que ele tem. E aí, como que a gente vira isso? A hora de que quem tem mais experiência é mais cara. E aí que os problemas começam. Então um redator júnior cobra, vou chutar aqui, tá? R$20 por hora? Vou chutar. Um experiente cobraria 300. Porque em uma hora eu vou te dar muito mais entrega, uma entrega com muito menos refações do que um júnior. Então, confesso que é uma questão difícil. Eu acho que analisaria isso. A senioridade do profissional e o tipo de entrega para decidir se vai por hora ou não. Não sei.
Eu acho que tem uma outra questão também de quando às vezes essa medida é externa a gente. Por exemplo, o professor recebe por hora. Né, por hora aula, é uma das funções, né, o professor horista, tem o cara que é dedicação integral, mas que no fundo ele também está recebendo por hora, porque ele tem que dar tantas horas de aula e de pesquisa para a instituição. Então a medida do professor é hora. Por que a medida do professor é hora? Porque há toda uma regulamentação que diz que o aluno tem que receber X dias, X horas letivas para ser considerado um conteúdo preenchendo aqueles requisitos. Então, essa medida, na verdade, é externa ao profissional. Então, não faz sentido um profissional cobrar por A se a medida é B, independente de qual seja A e B. Né? Um outro exemplo disso, na época em que eu ainda fazia acompanhamento gráfico, eu parei de fazer, porque os horários são muito ingratos. mas na época em que eu fazia acompanhamento gráfico, de você ir acompanhar o job em gráfica e tal, normalmente você cobra por diária, porque você fica alugado, às vezes, o dia inteiro lá. Então, assim, você, a gráfica te liga, fala assim, o seu job vai entrar em máquina, vem pra cá. Você vai, você pega, não sei o que e tal, chega, normalmente é no quinto dos infernos, as gráficas, chega lá no quinto dos infernos, e aí você fica num banquinho sentado esperando de fato o seu job entrar em máquina. E isso pode levar 10 minutos ou 6 horas. Então, assim, isso é também um parâmetro que é externo ao profissional. Quem determina o tempo que você vai ficar levando para fazer esse job não é você. Né? Então, não é justo também que você arque com essa questão. Então, se o parâmetro é hora, é tempo, né? É externo a você, você precisa cobrar dentro desse parâmetro que é entendido nesse mercado. Como ilustradora, por exemplo, ou enfim, qualquer coisa desse jeito, eu nunca cobrei por hora, eu estou com domínio. Eu sou rápida, eu faço o que eu faço rápido, eu prefiro cobrar o job fechado. E eu gerencio o meu tempo. Agora, existem situações em que a gente não tem essa gerência de tempo.
Talvez, e aí vai já aquele lado mais dica que a gente sempre traz aqui para os nossos ouvintes, muitos deles começando e de áreas diversas, você pode adotar um modelo híbrido também. Eu, por exemplo, para fazer um planejamento digital de uma marca, determinado tipo de segmento, eu tenho já um preço na cabeça, como se fosse um produto de prateleira, sabe? Eu sei que eu vou apresentar tantos slides e isso custa tantos reais. Porque eu sei o tempo que isso vai me levar, que espaço na agenda eu vou ter que abrir, e se eu tiver que apresentar uma ou duas vezes, então tudo isso está contabilizado de certa forma. É um misto de tabela versus saber quanto tempo leva em média para fazer determinada entrega. Isso pode variar de profissão para profissão, mas pode ser um caminho também nesse sentido. Para escopos fechados, você pensa num produto de prateleira, olha, a minha... meu kit de ilustrações para lançamento de um livro, por exemplo, é tanto, porque eu sei que é uma capa. Capa eu sei até que é outro job, mas vamos pensar que fosse isso. É uma capa, umas 3 ilustrações no meio, e mentalmente você sabe quanto tempo leva, você cria um produto. E para coisas continuadas, uma relação continuada, você pode pensar que, ó, eu posso me dedicar 3 horas, por exemplo, ao pessoal que faz acompanhamento de redes sociais. Faz sentido para mim cobrar por hora. Porque ele vai ficar, olha, eu tenho um compromisso com você de monitorar durante 3 horas todos os dias todas as manifestações positivas ou negativas para a sua marca e no final do mês gerar um relatório com a saúde da sua marca nas redes sociais. Entende como isso pode ser adaptado de acordo com a profissão? Não é exatamente algo escrito em pedra. No caso do Maurício, ele é sobretudo um artista. Então, o trabalho artístico que ele cria, ele vai só melhorando com o tempo. Então, a hora tenderia a ser mais cara. Tem mais experiência, tem mais referência, que foi tema de um programa, de alguns programas anteriores. Ele tem mais contatos, ele tem mais equipamento. E com isso, ele consegue gerar maior qualidade em menos tempo também. Mas é uma entrega artística. Agora, entregas que dependem do emprego, de fato, do tempo da pessoa olhando alguma coisa, me faz algum sentido pensar alguma espécie de cobrança por hora.
Uma coisa que eu sempre faço é, eu penso por hora. Eu sei mais ou menos quanto tempo eu vou levar para fazer determinada tarefa e faço uma conta, ok, eu quero ganhar tanto por hora, esse é mais ou menos o meu padrão, e estabeleço o preço. Mas eu nunca digo para o cliente que é tanto por hora.
Sim.
Então, assim, a hora, o custo por hora está envolvido na minha formulação de custo, de preço, mas eu nunca passo por hora. Eu faço muitos trabalhos técnicos também, trabalho de mixagem, por exemplo, mixar um programa de TV, qualquer coisa assim. Mas eu acho que se você dá um... Eu percebo isso, se eu dou um preço fechado, dá menos chance para negociação. Se eu dou por hora, o cara fala assim, nossa, mas você não consegue fazer mais rápido?
Entendi.
Entendeu?
Você tem uma calculadora interna que é por hora, mas
Se eu falo que custa 100 reais, se eu falo assim, ó, meu preço é 100 reais por hora, eu vou levar 6 horas, o cara falou, puxa, mas vai custar 600 reais, eu só tinha 400, você não consegue fazer isso em 4 horas? Essa discussão não pode estar em pauta.
Sim, é o tripé de qualquer projeto, né? Escopo, prazo e preço. É uma brincadeirinha que você faz, né, com gerência de projeto. Quando você encurta uma perna, você tem que aumentar a outra. Se você encurta o tempo, você tem que aumentar, por exemplo, a equipe ou diminuir o escopo. Então, são balanças que você vai regulando. Exatamente isso que você está falando. Na verdade, você tem uma calculadora interna baseada em tempo e uma estratégia comercial baseada em preço fechado do lado de fora. Mas, de novo, eu digo que facilita pelo fato de ser uma entrega mais artística, me parece. Porque, por exemplo, um programador vendendo um pacote de horas para um contratante que seja da área... É uma negociação bem difícil, por exemplo. Porque o cara, olha, meu amigo, na minha época eu fazia isso aí em 2 horas. Como é que você vai levar 8? Ainda tem isso, né? Não sei se você já teve esse tipo de relação. Acredito que sim, né? De repente um grande estúdio te contratou para complementar alguma coisa. Então é uma negociação no mesmo território, vamos dizer assim. E aí talvez fique mais complicado. Tem esse aspecto também. E agora tem uma outra coisa, que é a seguinte, o cálculo de horas é utilizado para gestão de equipes também. Vamos supor que você está numa grande agência, numa grande produtora, numa startup, e você tem uma interface com um fornecedor ou um cliente. O tipo de contrato, o tipo de controle, melhor dizendo, que se estabelece nesse sentido, normalmente é por alocação de profissionais por X horas. E daí sai o preço, inclusive, do projeto. Cara, olha, eu vou precisar de uma dupla criativa, um gestor de projeto, um programador, um músico. E cada hora, eles me disseram que levam 1 semana para fazer, a hora de cada um é tanto, segundo ou tabela de sindicato ou eles mesmos. O projeto é tanto, head account, verba aqui, imposto dali, margem de lucro, chega-se num resultado. Então, a hora aparece em algum momento, né, nessa gestão comercial, seja no lado cliente ou seja nessa calculadora mental que você falou aí.
Eu acho que você falando isso me fez pensar. Uma coisa importante é, por mais que eu queira cobrar um preço fechado, ou não queira cobrar por hora, ou não queira abrir o meu custo por hora para o meu cliente, depende do mercado. Não adianta você ir contra o mercado. Se o mercado atua num determinado modelo, não adianta você querer corromper esse modelo e não, comigo é diferente. Você vai se colocar numa posição ruim, né? Ou seja,
exatamente.
É fundamental você entender como é que o mercado que você está atua. E aí você se encaixar nele, né? Acho
Sim.
que talvez tenha a ver tem muito a ver com isso que você está falando, na área de programação. Se o normal é cobrar por hora homem, hora pessoa, hora máquina, sei lá como é que falam isso, não adianta você querer pegar um negócio fechado, porque não vai funcionar, não vai encaixar dentro do projeto da pessoa. A planilha não prevê isso, né?
Exatamente como a gente abriu esse programa. O Spotify é a melhor experiência para ouvir podcast? Não, mas a gente tem que estar no Spotify porque o mercado está lá e o Spotify está de olho em quem está produzindo podcast. Então, é produto, praça e preço, entende? Você tem que estar na praça onde todo mundo está e também na lógica que todo mundo está. É óbvio que você pode também inventar uma maneira de cobrar. Ah, eu cobro por massagens, eu cobro por finais de semana nas Bahamas, sabe? Mas aí é com você. O que a gente está passando aqui é que existem boas práticas em que você consegue, inclusive, tirar a lucratividade de uma relação comercial cliente-contratante.
Não, eu queria deixar uma dica, na verdade, para o pessoal que é mais próximo da minha área, procurar também tabelas de preço das entidades sindicais ou associações e tal, porque elas também vão te dar uma dica do que é cobrado por hora e do que é cobrado normalmente por preço fechado, como o Maurício falou, muito bem falado, inclusive, de que você não pode ir contra o mercado. Não adianta você decidir, porque eu sou eu aqui, entendeu, esse lírio colorido, vou cobrar de tal jeito. Não é assim que funciona. Então, para o pessoal da minha área, eu recomendo a tabela da ADGRAF, que inclusive está super atualizada, eles fazem atualização acho que a cada ano, alguma coisa assim, e lá você vai ver, se você clicar, procura, a gente vai deixar o link aí no post, e tem várias coisas que são preço fechado, algumas falam sob consulta, porque, enfim, é impossível de você fazer uma tabela de tanta variação, tanta especificidade que existe do projeto, né? Algumas é percentual, por exemplo, tantos por cento acima do valor de tal coisa, né? Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada também nessas tabelas de referência do mercado. Elas podem te dar uma dica bem boa de qual é o parâmetro, qual é o padrão que o seu cliente espera que você responda para ele.
Em música existia uma tabela de, da Ordem dos Músicos, do sindicato, na verdade, que era razoavelmente seguida e era uma tabela preços mínimos, e quem acompanhava artistas maiores tal, era comum o cara ganhar uma tabela e meia, ganhar duas tabelas. Por alguma razão, o mercado foi corrompido de tal maneira que essa tabela não existe mais. Ou, se existe, é completamente ignorada. Então, assim, a gente tinha algum parâmetro para poder trabalhar nessa linha e perdemos. É ruim isso. Tinha tabela, assim, custo de arranjo, hora de gravação, para tocar em um casamento, para tocar num show, se vai gravar um DVD. Isso sumiu. Não existe mais. Quer dizer, foi todo mundo desrespeitando tanto que... E alguns artistas grandes, principalmente sertanejo, foram fazendo isso, sertanejo universitário, e foi horrível. Eles começaram a trocar a banda inteira por uma banda mais jovem que cobrava metade. Aí depois que faz isso duas, três vezes, acabou, né? O cara tá ganhando a mesma coisa que se estivesse tocando num barzinho.
É engraçado, hora, assim, isso me parece a origem, bom, eu não muito, mas Maurício deve conhecer histórias de bandas que trocaram pela pizza no final do show, né? Isso aí infelizmente acontece muito, mas o que eu queria dizer...
O mercado de barzinho é assim, tocar na noite, ninguém tá ganhando dinheiro ali, raras são as bandas que conseguem ganhar algum dinheiro.
Mas me parece engraçado como essa... questão que você falou específica de trocar por mais jovem que cobra mais barato numa determinada indústria, é uma espécie de balão de ensaio para o que a gente chama de plataformização, né, da profissão. E aí você vê isso manifestado em todos os aplicativos que você pede, aí, entregas ou seu lanche e tal, onde essa atividade geradora do serviço é colocada tão de lado que ela tende a valer zero. Então, é o mesmo caso da indústria fonográfica. Você vender, o valor do fonograma está tendendo a zero hoje em dia. O cara, quando bota um fonograma no Spotify, ele ganha a .0000, muitas casas, um de centavos por exibição. Porque o que conta, o produto não é a música, o produto é o dado que a audição da música gera para ser vendido enquanto ciência de dados, ou dados inteligentes para propagandas e clientes que estão contratando aquilo. Isso chama, de forma bem geral, plataformização da sociedade. E uma ideia aqui que me deu para dar uma volta nessa pauta agora, que são fórmulas de cobrar que são pegadinhas para determinadas carreiras. Eu levanto muito em alguns grupos que eu participo uma bandeira contra essa história de redator cobrar por palavra, por exemplo. Eu até entendo revisor cobrar por palavra, porque de fato ele está olhando palavra a palavra, além, claro, dos períodos e parágrafos e coesões, mas a unidade do seu olhar está na palavra. Eu até entendo isso. E revisar um texto de 5 parágrafos e um de 2 ou de 10 páginas vai levar mais tempo. Ok, eu entendo isso. Agora, redator cobrar por palavra escrita não faz sentido algum para mim. Por quê? O redator, principalmente o criativo, ele não é cobrado para entregar um texto. É para traduzir em uma ideia que, por acaso, tem um suporte de texto, mas pode ser áudio, mas pode ser um audiovisual, um conceito que ele conseguiu enxergar, um diferencial, uma explicação, alguma coisa que ele conseguiu enxergar ali. Você cobrar por palavra é você se transformar num digitador de palavras. E sua máquina faz isso sozinha para você. Se você digitar o seu texto hoje no Google Docs, ele vai fazer isso. Então, redatores, não caia nesse papo de que o certo é cobrar por palavra. Eu já ouvi de uma galera chegando, não, porque o certo é cobrar por palavra, não é? O certo, quem falou que é certo? Isso nunca foi assim. Surgiu quando plataformas de conteúdo começaram a surgir. Então, e toda aquela... Na verdade, não era nem de conteúdo, era de produção de código. O pessoal fazia outsourcing de produção de código no Paquistão, na Índia, na Turquia, na China, e isso era cobrado por linha de código escrita. Então, amigo, cobre nesse equilíbrio entre ideia e tempo que você leva para fazer a sua ideia acontecer, mas não cobre por palavra. Me ocorre essa de redator, não sei se vocês têm outras de outras áreas aí.
Fazendo o papel de advogada do diabo aqui, por outro lado, o esforço que o redator vai fazer para criar um texto de uma lauda é completamente diferente do que ele vai fazer para criar um texto de 20. Então, precisa existir algum tipo de medida também do tamanho do trabalho entregue, não? E talvez essa medida, por que não palavra ou lauda ou enfim, qualquer medida também de tamanho.
Sim, claro. Não estou dizendo que ele vai cobrar a mesma coisa para escrever um parágrafo os 130 caracteres de uma rede social e um artigo de 10 páginas. Eu não quis dizer isso. Desculpa, pessoal, se me pareceu isso. Ele tem que ter, sim, para criar um artigo eu cobro tanto, para criar post eu cobro tanto. É, mas não ser a unidade de palavra, não a palavra, se, porque ele reduz, esse pessoal cobra assim, é, se um post de Facebook possa ter 20 palavras e um artigo cobra, tenha 2 mil palavras, eles cobram uma relação direta de multiplicação, e eu acho que não é, porque um artigo vai demandar uma coesão diferente de um post de 50 palavras, até uma maturidade profissional diferente.
Não, eu entendo o que você está falando e acho que é isso mesmo. Quer dizer, agora, por outro lado, então o parâmetro cai na hora, né? Quer dizer, assim, algum parâmetro de quantidade ou de esforço colocado e, portanto, o tempo que o redator dedicou àquilo ou o parâmetro do resultado final, né? Quer dizer, do que o cliente pode medir, que seriam justamente números de palavra, laudo ou qualquer coisa assim, algum parâmetro desse esforço precisa existir. Porque, de fato, você fazer um artigo é uma coisa completamente diferente do que você fazer um post no Facebook, em termos de tempo dedicado, de esforço dedicado, enfim. Né? Não estou aqui valorando um como sendo mais importante do que o outro, estou falando em termos de esforço e de trabalho empregado.
Talvez uma questão que me incomoda mais quando fala em cobrar por hora, e aí tem tudo a ver com isso de cobrar por palavra, por exemplo, é que você acaba correndo o risco de ser jogado na comoditização do trabalho. Ou seja, começam a comparar o seu custo por palavra com o custo do outro por palavra. Então, eu tento, de toda maneira, evitar essa comparação. O meu trabalho é o meu trabalho. Você quer fazer com o outro, faz com o outro. Mas não compara valor assim, direto, valor por hora, valor por palavra, valor por nota, né? E tem uma coisa curiosa isso, que é... tem gente que diz que está na área de lenda urbana, mas eu já vi história contada por gente que viveu essa época e contam como verdadeira. Samba se escreve na partitura em 2x4, ao invés de 4x4. E muita gente não sabe explicar por que isso. O que isso significa? Que cada compasso de 4x4 vira dois compassos de 2x4. Tá? Para quem não é de música, consegue entender isso. Tinha um pedaço de tempo aqui e dividiu em dois. Por que fizeram isso? Porque os copistas, quem escrevia as partituras para os músicos das orquestras da Rádio Nacional, ganhavam por compasso.
É, olha aí que interessante. Lembrando que copista, eu acho que existiu até o quê? Anos 90, né? Anos 80. Que depois veio os softwares de notação, né?
Mas ainda existe o cara que extrai as partes da grade. Ou seja, ainda existe a função, mas é diferente. Ele não está mais copiando,
editorando, quase como se fosse um editor gráfico, né?
É, exatamente.
Tá. É legal, tá vendo? É uma adaptação quase na malandragem para poder ganhar uma graninha a mais. Mas o que eu estava querendo dizer, Carol, é que claro que o esforço tem que estar envolvido. E eu colocaria mais uma camada, até que o Viviane trouxe na entrevista que a gente fez com ele alguns programas atrás. É a visibilidade daquele projeto. Então, se você fizer um artigo para uma startup que está começando, um e-book, um paper, e outro para Scientific American, você vai cobrar diferente quanto jornalista. Isso é óbvio, você não vai cobrar a mesma coisa. Sabe? Porque a visibilidade, a responsabilidade, a quantidade de fontes que você vai ter que consultar, isso está na tabela dos jornalistas, um artigo com uma fonte é tantos reais, com mais fontes isso vai aumentando exponencialmente. Eu acrescentaria essa camada de visibilidade também, que você vai receber com um projeto que você vai atrair, né? Que é seu nome que está em jogo, claro. Ou seja, é um negócio difícil pra caramba, né?
Mas no fundo eu acho que, assim, quando a gente vai fazer a conta na ponta do lápis, né? Assim, vamos botar que nem, sabe, vale o escrito, né? Do jogo do bicho. Então, assim, no fundo, a grande questão é quem mede isso, né? Se você cobra ou raciocina para montar o seu preço pelo seu esforço, por hora, por o que quer que seja, quem está medindo isso é você. Se você faz algo, tipo assim, eu vou entregar tantas ilustrações no kit, ou tantas palavras, ou tantas laudas, ou tantos minutos, ou seja lá o que for, quem está medindo esse valor é o cliente, não você. Porque ele tem como falar assim, eu recebi tanto, vai lá, o Word me diz tantos caracteres, então é tanto. Né? Então, na verdade, o que a gente está colocando em dúvida e questionando é em que casos você deixa essa medida ficar na mão do cliente ou em que casos essa medida é sua. E me parece que a nossa defesa, e talvez nós três aqui estejamos no fundo falando a mesma coisa, de que a nossa defesa é de que quando o trabalho é criativo, ou seja, você vai criar um texto, uma música, uma ilustração, seja lá o que for, esse tempo tem que ser nosso, essa medida tem que ser nossa. Por quê? Varia, inclusive, até mesmo de que referências você tem para aquele job, ou, enfim, a velocidade que você conseguiu fazer, ou a inspiração que deu no momento que você teve uma ideia, você não precisou fazer tanta pesquisa, por exemplo, iconográfica, puxando a sardinha para o meu lado aqui. E quando é um trabalho mais técnico, como uma programação ou uma revisão de texto, faz mais sentido que essa medida esteja na mão do cliente.
A gente esbarrou muito aí na questão de se é freelancer ou não é freelancer, né? Eu lembro bastante você falando, depende de quem controla o tempo, né?
Não, mas eu acho que é só freelancer que a gente está discutindo, porque o cara que é PJ, ele tem, na verdade, um valor para cada uma das 8 horas que ele vai trabalhar para aquele cara todo dia. A gente está falando de quem está sendo contratado para entregar um job, uma peça, que tem uma entrega, né? Início, meio e fim, ou continuada num espaço de médio prazo. Mas não é algo que estabeleça uma relação empregatícia. Aí não, aí entra cálculo de hora trabalhada mesmo.
A mim também.
Desculpa, então. Peço perdão pelo vacilo, né?
Então você está condenado a terminar o programa.
Fala, Frila. É. Eu nunca falei essa. No próximo eu vou falar.
Isso, é. Falta você esse ano. Então, esse foi o Fala Frila 146, onde a gente, claro, não conseguiu esgotar a questão porque ela não se esgota nunca. Daqui a pouco vão inventar uma outra maneira de precificar e cobrar trabalhos freelancers, mas a gente trouxe aqui um pouco da nossa experiência, que parece se resumir, primeiro, na possibilidade de ter uma forma híbrida, você não ficar tentado achar que só existe uma forma de estabelecer o preço de uma entrega, e segundo, em avaliar se o tempo é seu, se você está entregando um pouco da sua autoralidade, ou se o tempo é mais do outro, você está desempenhando uma tarefa que é válida do mesmo jeito, merece ser remunerada do mesmo jeito, mas que tem no tempo empregado para acompanhar um processo ou uma determinada tarefa, um principal valorador desse preço aí. Acho que num grande resumo, naquela frase final, seria isso. Palavras finais, alguém quer complementar alguma coisa, fazer algum anúncio da paróquia, alguma coisa assim?
É, o resumo está perfeito, o programa está redondo, mas eu quero fazer um anúncio da paróquia. Eu quero convidar você que gosta de escrever, e por falar em redatores e etc., e que precisa publicar em revistas com ISSN regular. O Aguarrás voltou ao ar. Nós temos ISSN e muitos S's aí que eu falei, né?
Explica para o ouvinte e para mim também o que, que é o ISSN.
É International Serial, alguma coisa, number, que é o número que é atribuído a publicações seriadas, ou seja, um número específico de periódicos.
É um CPF da revista.
É o CPF da revista, assim como o ISBN é o CPF do livro, exatamente, muito bem colocado. E existem algumas classes diferentes de ISSN, então existem inclusive periódicos que a gente considera como científicos, ou seja, que são cadastrados na CAPES, o Aguarrás é um deles, o nosso ISSN é científico. Então a gente pontua, o ISSN é usado para pontuação na CAPES. Como nós estamos voltando no final desse ano agora com a chamada para publicação e a primeira edição vai sair só janeiro e fevereiro de 2021, a gente vai perder o quadriênio de pontuação que está acontecendo justamente nessa virada na CAPES. Então, mas a gente entra no próximo com certeza, e lembrando que essa pontuação é retroativa. Então, uma vez que o periódico para onde você escreveu ele suba no ranking das revistas, a sua publicação sobe automaticamente, porque a pontuação pertence ao periódico e não ao artigo. Tá, então, deixo aqui o convite, a chamada para publicação do Aguarrás está aberta, o assunto é artes, bem genérico, pode ser uma reflexão sobre arte, uma crítica sobre arte, filosofia da arte, um quadro, um movimento, um artista, algo que você queira falar, manda para a gente, aguarrás, com S no final, .com.br. Tem tudo explicadinho lá, quais são as normas de publicação, para que e-mail mandar, e por aí vai. Então fica o convite aqui, contribuam, vai ser bem legal. E, enfim, para quem está fazendo mestrado, doutorado, vocês sabem que é essencial publicar, então são bem-vindos.
Já vejo o Mauro se coçando para escrever alguma coisa a respeito e mandar, enquanto ele fica para ocupar o período que ele fica no sofá.
É pior do que você imagina, Maurício.
É um pouco mais complexo.
É um pouco mais complexo do que isso. O Mauro faz parte do conselho editorial da Guarda. Então.
É um pouco mais complexo. Eu tenho que ver o que chegar. Mas a Carol falou que são só 38 áreas de conhecimento. Pouca coisa, pouca coisa. Eu falei para botânica e mecânica de foguetes deixar para alguém mais capacitado. Muito legal, Carol. É isso aí, a gente segue produzindo. É importante o pessoal saber, né? A gente se reúne aqui como fruto de uma amizade que já vai fazer 2 décadas, daqui a pouco. Mas a gente tem nossas atividades aqui. Maurício compondo trilhas para todos os canais por assinatura que você acompanha. Carol, eu sou um júnior. A Carol é a sênior workaholic, com revistas, publicações, exposições pessoais, aulas infinitas. E eu aqui nessa maluquice de agência e própria empresa e mestrado tudo junto, querendo produzir. Enfim, é isso. E é bom você acompanhar a gente nas redes também. Tem muita coisa que a gente está produzindo que a gente não traz por aqui. Mas aqui, lembrando, toda segunda-feira às 9 horas você tem um encontro marcado com esse bate-papo que tenta dar algumas dicas para você direcionar sua carreira criativa, seja ela freelancer, seja dentro de uma startup, onde mais você estiver, com dicas para todos os lados. A gente está em todas as redes sociais, sempre procurando por Fala Frila, @FalaFrila. Vamos dar uma prioridade, vamos combinar aqui, vamos dar uma prioridade para o Telegram? Ele é um ambiente perfeito para a gente conversar, ele não está infestado de robôs, a não ser aquele que eu instalei no nosso grupo ontem, dia dessa gravação, né, para me ajudar a publicar conteúdos por lá. Mas o papo tem sido bem bacana, então apareça por lá, é só procurar por Fala Frila no campo de busca do próprio Telegram e entrar para a nossa lista de distribuição e para o grupo. Então é isso. Aqui do Rio de Janeiro eu sou Mauro Amaral, que produz, edita e lança e divulga esse Fala Frila e milhares de outras coisas lá pela contemconteúdo.com.
De São Paulo, Carolina Vinha, você me encontra no carolina.vigna.com.br e no aguarrais.com.br.
De São Paulo também, Maurício Domene, o meu trabalho você encontra em studionext.com.br.
Maravilha. Espero que vocês estejam bem. Fiquem em casa, fiquem bem e até semana que vem.